Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, dos versos 29 a 31. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, dos versos 29 a 31. Marcos, depois de Mateus. Três versos apenas. E saindo eles da sinagoga, Jesus e alguns dos seus discípulos, né? E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, de Pedro, achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, agora a tua igreja, Senhor, está diante da tua palavra, todos nós aqui. Estamos diante da palavra viva, da palavra eficaz, da palavra que penetra nos nossos corações, da palavra que nos lê integralmente. Rogamos-te que o teu Espírito Santo venha nos assistir neste momento, porque reconhecemos também a nossa precariedade, a nossa fragilidade, para compreender muitas vezes a tua palavra, não obstante ela ser tão simples, mas muitas vezes, ó Deus, nós construímos nós mesmos dificuldades, barreiras, para deixar que ela entre nas nossas vidas. Que o Espírito Santo remova todo e qualquer obstáculo, tudo aquilo que possa impedir esta palavra de chegar livre e poderosa dentro de nós. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um relato breve e simples. Em poucas palavras, o evangelista Marcos narrou essa cura. É também um relato singelo, nada espetacular. Se compararmos, por exemplo, com outras curas realizadas por Jesus, e aqui na sequência de Marcos, ou mesmo até no texto anterior, nós vamos ver Jesus na sinagoga curando um homem tomado por demônios. Logo depois, nós vamos encontrar também a cura do leproso, que era uma cura que já tem uma dimensão maior, né? E ainda depois a cura do paralítico. Esse aí, então, foi fantástico, porque o cara, ele é descido lá, vem lá do telhado lá, e na frente de todo mundo, e um paralítico. Mas esta cura que nós acabamos de ler não tem nada de espetacular. Mas há, nesse relato, algo de particular e especial, posto que os três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o registram. Interessante. Os três registram esse relato simples. A simples cura de uma febre foi merecedora da atenção deles. Então, eu quero ser bastante prático nesta manhã e até mesmo no espírito do texto. Se o texto é breve e simples, o meu sermão não pode ser longo. Três lições que eu gostaria de deixar com vocês nesta manhã. A primeira lição, bom, alguém poderia pensar, bom, pastor, a primeira lição é que o Pedro fazia parte do mundo dos mortais, ele era casado e tinha sogra. Não, não é essa a primeira lição, embora seja uma informação importante. Mas a primeira lição que eu gostaria de deixar com vocês nessa manhã é a seguinte. Às vezes, Experimentamos períodos, fases em que nos sentimos prostrados, abatidos, desanimados. É isso que eu, lendo esse texto, logo tiro como ensinamento para a minha vida. Era o que estava acontecendo com a sogra de Pedro, não sabemos o nome. O texto diz que ela se encontrava acamada, fervendo em febre, né? Ardendo em febre. Lucas, que era médico, vai dizer que ela tinha uma febre muito alta. A palavra acamada aqui na língua grega também pode ser traduzida por estar prostrada, caída, derrubada, abatida. Bom, você já ficou de cama em alguma vez na sua vida? Talvez até recentemente nesse inverno. Talvez você pegou aí uma gripe, um resfriado um pouco mais forte, que te derrubou, que te deixou de cama. Talvez você esteja já se recuperando de uma dessas, não é verdade? Chegando aqui, e o que acontece quando você está com febre alta? A gente sabe que febre é um sintoma de uma infecção. Aqui no texto, nós não sabemos exatamente qual era a doença que estava provocando aquela febre. E também não é dito por quanto tempo ela vinha enfrentando isto. Mas o fato é que ela estava impossibilitada. E imagine a situação. Provavelmente ela deixando a filha, a esposa do Pedro, sozinha, para acolher Jesus, para acolher os amigos de Pedro que estavam ali. E algo muito caro para uma família judia é a hospitalidade. Já imaginou você ter um hóspede como Jesus e você se encontrar acamada? Você fica ali tentando sair, mas não tem forças. Não é assim que acontece geralmente conosco, quando você sabe que vai receber alguém, ou alguém que quer ir à sua casa, e você não está em condições físicas, tem saúde para receber alguém, você fica realmente constrangido, constrangida. E essa era a situação. Ela estava impossibilitada de servir, ela estava impossibilitada de ser útil, ela estava impossibilitada de ser uma bênção naquele momento e naquela hora. Irmãos, não é apenas o corpo que sofre. Quando você pega uma gripe, um resfriado, qualquer outra infecção, inflamação que te deixa prostrado, você vai ao médico, você toma um antitérmico, você vai tentando driblar aquela situação, vai tentando se recompor. Ok. Mas não é apenas o corpo que se ressente. Eu quero falar de um outro abatimento, de um outro desânimo. A alma também se ressente. Por dentro a gente experimenta o abatimento, a prostração emocional e espiritual. Ficamos sem vontade, sem motivação, entregues. Você já se sentiu assim? Você já conviveu com pessoas assim? A pessoa vai no médico, a pessoa faz todos os exames. A pessoa não tem nada fisicamente falando. Mas por dentro dela, ela tem uma tristeza grande. E às vezes ela nem sabe a origem. Às vezes sabe. Uma frustração, uma decepção na vida, algo que não conseguiu levar adiante e concluir. Tudo isso coopera, colabora, favorece aquela tristeza, aquele abatimento que vem por dentro da gente. Tirando da gente a vontade de acordar, de sair da cama. Você já passou por isso? Você já tem convivido com alguém nessa situação? Talvez alguém da sua própria casa. Que perdeu o ânimo, que perdeu a vontade, que não sabe por que se encontra nessa situação. Como é difícil, não é? A gente conviver com a gente mesmo e com pessoas que passam por essas situações. E muitas vezes a gente não vislumbra perspectivas de melhora. De novo, eu não sei se você se encontra assim nesta manhã. Ou conhece alguém que está passando por isso. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que há uma boa notícia para você. Que há evangelho para você. É a segunda lição. Jesus é poderoso para nos levantar, para nos pôr de pé, para nos devolver o ânimo. O texto diz, e logo lhe falaram a respeito dela, diz Marcos, o texto aqui. Lá em Lucas, Lucas vai dizer, e lhe rogaram por ela. Ou seja, os discípulos, Pedro, eles pediram a ajuda, a intervenção de Jesus. Sim, eles intercederam por ela. Eles sabiam que Jesus era compassivo, misericordioso. Mas não apenas misericordioso, compassivo, ele era poderoso para agir, intervir na vida daquela mulher. Você tem orado, intercedido por famílias, irmãos, pessoas que têm enfrentado desânimo, que se encontram abatidas? Eu quero dizer que vale a pena. Eu quero dizer para você que é o mínimo que você pode fazer. É orar, interceder, eu diria até que é o máximo também. É o principal. Sim, porque nós podemos levar nossas necessidades, nossos fardos, nossos problemas, grandes ou pequenos, ao Senhor Jesus. Porque às vezes nós podemos ter até a impressão de dizer o seguinte, não, Deus tem tanta coisa para se preocupar, problemas tão grandes, que eu não vou levar o meu problema que é pequeno a Jesus. Eu acho que é por isso que eles colocaram a narrativa dessa cura. Porque lá na sequência de Marcos, vai dizer que depois dessa cura aí, Jesus começa a curar muita gente e começa a curar toda a sorte de enfermidades. Ele é o médico dos médicos. Mas ele começa curando esta febre. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi. Precisamos aprender que Deus é suficientemente grande para cuidar dos nossos pequenos problemas. Deus é suficientemente grande para cuidar dos nossos pequenos problemas. E essa questão do problema ser grande ou pequeno é uma questão de ponto de vista. O problema pode ser pequeno para mim e grande para você. Por exemplo, para quem tem emprego, está desempregado não é nenhum problema. Mas e para quem está desempregado? É um grande problema. E assim por diante. Então, a Bíblia fala, olha, que a gente deve apresentar tudo a Deus. Pequenos problemas, grandes problemas. Porque ele é suficientemente grande para cuidar de nós. E o texto segue dizendo que Jesus se aproximou, ele não ficou distante. Nosso Deus é um Deus próximo. O texto segue dizendo que depois ele a tomou pela mão, com o intuito de levantá-la. Ele levantou aquela mulher, colocou-a de pé, e a febre a deixou imediatamente. Foi uma cura completa, imediata. Porque quando você está se recuperando de uma gripe ou qualquer coisa assim, ainda você passa por algum tempo de fraqueza. Ela não é verdade. Aquela mulher não. Ela imediatamente ficou curada, se pôs de pé. E aqui há um dado muito interessante no texto bíblico. Porque na Bíblia, uma pessoa de pé significa a postura de autoridade, de vitória, de transcendência, de dignidade. É isso que Jesus Cristo faz. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão prostrados, seja por qualquer razão, quando ele intervém, quando ele age, ele nos põe de pé. Ele nos torna novamente dignos. Ele age poderosamente nas nossas vidas. Vejam então no primeiro quadro, na primeira cena, nós temos uma mulher deitada, prostrada. Agora, nesse segundo quadro, ela já está de pé, sentindo-se disposta, completamente curada. De novo, é isso que Jesus faz conosco, comigo e com você, com aqueles que se encontram abatidos e derrotados. Há momentos na vida em que só a força da mão de Jesus é capaz de nos pôr de pé. E algumas vezes esta mão nos agarra de maneira concreta e tangível. Sim, através da presença amiga e solidária de um irmão ou de uma irmã. Isso mesmo. Às vezes Deus vai usar você, a sua mão, a sua presença, para levantar alguém que está abatido. E é Jesus ali, usando você. Ele faz isso. Quantas vezes Ele já te usou? Quantas vezes Ele já me usou nesse sentido também? E quantas vezes eu já fui abençoado por pessoas que estenderam a mão para mim no momento de desânimo, de abatimento em que eu me encontrava? Outras vezes, torna-se presente no impulso interior que comunica coragem e nos faz sair altaneiramente de uma situação que quer nos deixar prostrados. Isso Ele faz pelo Espírito Santo dEle. Outras vezes ainda, manifesta-se na força que impede que sejamos esmagados pela dor e pelo desespero. E aí me vem à mente, sabe o que? A figura do Davi. Quando ele estava completamente só. Quando eles saíram para uma batalha, os seus inimigos, os amalequitas, vieram no acampamento, levaram as esposas e os filhos dele, dos seus homens, como cativos. E os amigos de Davi tinham que encontrar um culpado. O culpado era o Davi. E tinham dito que iriam apedrejá-lo. E todos estavam completamente desanimados, derrotados, porque não sabiam o que fazer. Da onde Davi tirou uma força? O texto bíblico diz, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É a ação do Espírito Santo. É a ação da palavra de Deus que vem nos devolver o ânimo e a coragem em situações difíceis. E finalmente, a terceira lição. A primeira lição, muitas vezes a gente pode se encontrar desanimado e abatido. E gente, isso não é pecado, viu? Teve um tempo atrás aí, não sei se hoje ainda existe esse tipo de ensino, mas onde era proibido quase que dizer que você não estava legal. Que você tinha que dizer, não, você não pode falar isso. Até surgiu um livro chamado Super Crentes, porque era proibido, o crente não está bem. Não tem nenhum problema. A gente é humano. A gente passa por momentos de altos e baixos na vida, gente. E Deus lida com a gente. Elias, homens de Deus, experimentaram momentos de desânimo, de abatimento. Mas qual é a terceira lição para a gente encerrar a nossa meditação nesta manhã? A resposta imediata, a ação de Jesus em nossas vidas, é servi-lo com gratidão e alegria. Essa é a terceira lição. É a terceira cena, porque o texto diz que aquela mulher, uma vez posta de pé, o que ela começou a fazer? Servi-los. Ninguém pediu isso para ela. Porém, foi a maneira que ela encontrou para agradecê-lo. E o texto bíblico serviço aqui é diaconia, que significa o trabalho feito com satisfação, trabalho feito com alegria, sem esperar nenhuma recompensa. É a terceira lição que a gente tem aqui. Servir é a nossa resposta. Servir é o nosso privilégio, a ação de Deus na nossa vida. Nós não somos salvos pelo serviço, mas nós somos salvos para servir. Nós somos trabalhados por Deus para servir e abençoar outras vidas. Deus nos põe de pé para que a gente seja bênção na vida de outro. E é o caso aqui. Servir é a nossa resposta, como eu disse. Não um fardo, não uma obrigação. E eu quero dizer uma coisa sobre serviço nessa semana que antecede a nossa colônia de férias. Aos olhos de Deus, não existem serviços insignificantes. É claro que alguns são mais visíveis e outros feitos nos bastidores, mas todos são valiosos. Alguém já disse que sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus do que pessoas a fazer pequenas coisas para Deus. E me lembro de uma frase que li recentemente, que diz o seguinte: muitos querem salvar o mundo, mas poucos querem lavar a louça. É isso aí. Mas na igreja de Jesus, os pequenos serviços fazem grande diferença. Aquela mulher passou a servi-los, então não existe desculpa. E deixa eu dizer uma coisa agora muito séria para você. Servir é sintoma de que tem, de quem tem saúde. Quando não estamos servindo, estamos enfermos. Quando não estamos servindo, há alguma coisa de muito errada. Então, fisicamente você pode estar bem. Mas se você não está servindo alguém, se você não está servindo o reino, se você não está servindo o corpo de Cristo, quer dizer uma coisa muito séria para você, então você está enfermo. Porque Jesus nos põe de pé. Jesus restabelece o nosso ânimo, Jesus devolve a nossa coragem para a vida, para a gente ser bênção na vida de outrem. Então, aquela mulher, como resposta à ação imediata de Jesus na vida dela, ela passou a servi-los com alegria, com gratidão no seu coração. Sabe lá na China, os novos crentes são recebidos, dão-se as boas-vindas aos novos crentes, dizendo o seguinte: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar os outros. Do abatimento ao serviço. Esse é o tema da nossa meditação nesta manhã. Jesus tira alguém do abatimento e dá a esta pessoa a alegria do serviço. Que Jesus nos liberte de toda e qualquer prostração e abatimento. Que Ele nos tome pela mão e nos levante mediante o poder da sua ressurreição. E que possamos então servi-lo com tudo que somos e que temos. Amém?